Senador Cacildo, fico imensamente grato pela sua generosidade, aliás, que é um traço permanente da sua personalidade, homem afável, sempre permanentemente disposto às conversas, ao diálogo, que honra o seu estado, o seu belíssimo estado nessa casa. Tenho um orgulho enorme de ter lá amizades muito profundas e quero ter esse privilégio, senador Cacildo, de conviver com homens da dignidade, da dimensão, da grandeza de Vossa Excelência, olhando sempre para frente. Se é que hoje ousei fazer um certo passeio pelo passado, acho que tinha algumas razões para isso, porque de tudo que nós discutimos aqui, talvez o caldo mais grosso, mais consistente, é a compreensão que devemos ter em relação àqueles que vieram antes de nós. Ninguém constrói solitariamente absolutamente nada. E acho que dessa forma, com capacidade de conversar com homens como Vossa Excelência, é que nós vamos aqui no Senado cumprir a delegação que recebemos e com generosidade, eu acho que o termo mais adequado é esse, com generosidade, mas não generosidade efêmera, circunstancial, apenas dedicada àqueles que nos interessam. Uma generosidade que vem do fundo da alma, como tenho certeza acontece com Vossa Excelência, é que nós vamos compreender que acima de circunstâncias políticas, acima dos próprios partidos políticos, vai estar sempre o interesse do Brasil. E eu não terei o menor constrangimento de, das vezes, tantas quanto forem necessárias, vir a essa tribuna apoiar propostas que eventualmente sejam oriundas do governo ou da sua base, mas que eu considere sejam importantes para o Brasil. Eu não posso deixar de acreditar naquilo que acreditava, porque agora nós perdemos as eleições no plano nacional. Eu acho que a oposição forte é aquela que não teme o diálogo, mas também aquela que não teme o debate e o contraditório. Agradeço imensamente as palavras de Vossa Excelência, que guardarei com muito carinho. Dou a palavra com muita alegria ao senador Cícero, que não é o último, é o penúltimo inscrito, já que o senador Ivo Cassol, o governador Ivo Cassol, também me dará aqui o privilégio da sua palavra. Senador Cícero.
Senador Aécio, eu tive a satisfação de ouvir todo o seu pronunciamento de Vossa Excelência, e depois convocado pelas funções administrativas, mas mesmo trabalhando, eu tive a oportunidade de acompanhar todos os apartes, todos os comentários que durante essas quatro horas e meia foram feitas. E para não me estender, até porque podemos dizer que quase tudo já foi dito nessa tarde, noite, aqui nessa casa, mas o senador Cacildo fez um registro do quanto Vossa Excelência tem prendido a atenção não apenas do Senado. Embora esse plenário tenha a forma de uma concha, nós temos certeza que as suas colocações, a sua defesa, a sua esperança renovada, a sua confiança no futuro desse país está ecoando por todo o Brasil. E quanto a prender a atenção, eu faço questão de registrar que o nosso governador, João Alves, ex-ministro, ele se deslocou de onde ele estava ao lado do amigo Antônio Carlos Valadares, veio aqui me pedir para que possivelmente não desse tempo ele lhe abraçar por conta do voo que ele vai ter, eu transmitisse a alegria dele de ter participado dessa tarde, com a sua experiência política, nunca viu nada igual aqui no plenário dessa casa. Então, ao dizer isso, eu quero dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência, mais do que qualquer coisa, foi um registro histórico de como se fazer justiça ao nosso passado, mas também de cobrar justiça ao nosso passado. Fez de uma forma equilibrada, como sempre o norteou, fez como alguém que tem experiência, que vivenciou vários momentos importantes da nossa política, que administrou estado maravilhoso, com simbolismo da nossa história, que é Minas Gerais, mas sempre com a visão, como Vossa Excelência disse, das montanhas de Minas para as planícies do Brasil, E, sem dúvida nenhuma, o que foi dito aqui, na convocação do debate, da discussão, de olhar para frente, de acreditar nesse país e no seu povo, eu tenho certeza absoluta que vai ser aceito, não apenas pelos senadores, vai ser compreendido pelos governantes, mas também pela responsabilidade que foi chamada a todos. Eu tenho certeza que vai extrapolar o debate do Brasil do futuro, a discussão de melhores dias para o nosso povo e para a nossa gente, vai extrapolar essa tribuna, esse plenário, para todos os recantos do Brasil, inclusive com a participação popular, na compreensão de que nós podemos e devemos fazer muito mais para termos um país mais justo, mais humano e mais solidário. Meus parabéns e conte com a nossa humilde participação nesse projeto de um Brasil melhor.
Senador Cícero, as excelências sabem também, né, da longa amizade que temos, agradeço imensamente suas manifestações, trazendo aqui a palavra desse querido amigo, senador, governador João Alves, e eu posso apenas dizer ao final que tenho um orgulho enorme, mais do que isso, algum entusiasmo de trilhar essa caminhada ao lado de Vossa Excelência, sabendo que Vossa Excelência é intérprete também, não apenas dos anseios da população da sua Paraíba, mas de todo o Nordeste brasileiro em especial. Conte sempre com este companheiro e mais uma vez, meus cumprimentos pelo belíssimo trabalho que já vem exercendo, propondo inovações extremamente importantes na condução dessa casa como seu primeiro secretário. Palavra com muita alegria, meu querido amigo, companheiro, governador de Rondônia, Ivo Cassol. E ao final, aí sim, para terminarmos, veremos a palavra também de outro queridíssimo amigo, senador e governador Jaime Campos.
Quero aqui parabenizar o governador, que foi por 2 mandatos, por esse grande estado de Minas Gerais, Aécio Neves. Tive o prazer e o privilégio, Aécio, de ser governador do estado de Rondônia no mesmo período que você foi governador de Minas. E eu me sinto feliz que você resgatou a credibilidade, a confiança daquele povo. Todo mundo acompanhou no Brasil inteiro, não foi diferente em Rondônia, a falta de motivação que estava faltando naquele estado, a falta de credibilidade. E você, com toda essa sua juventude e a vontade, a garra e a sua humildade, esse carisma que você tem e o carinho que o povo mineiro sempre teve por Vossa Excelência e hoje colocou nobre senador para representar não só o estado de Minas como o Brasil. Quero dizer para você que eu sempre lhe admirei, eu sei que nós que estamos nessa luta temos muitas caminhadas pela frente. Mas uma das caminhadas que te espera no futuro, com certeza, é administrar esse país. E ao mesmo tempo eu fico feliz que por vários homens passaram à frente do comando na presidência do Brasil. Na abertura, Fernando Collor, Itamar Franco, no Plano Real. Também Fernando Henrique Cardoso. Também com a sua simpatia, seu dinamismo e o seu carisma, presidente Lula. E agora, pela primeira vez, o país está sendo comandado por uma mulher de garra, de rocha, determinada, arrojada. Teve sempre o meu apoio, minha admiração por essa mulher guerreira. E eu sempre dizia que, quando ela era ministra, ela era uma ministra que era a que menos mandava. Porque ela só mandava uma vez, na segunda o pessoal obedecia. Enquanto tinha ministro que mandava, mandava, mandava e ninguém obedecia. Tinha o meu estilo no estado de Rondônia. E eu fico feliz de ver nas mãos dela, como técnica, o conhecimento que ela tem e a maneira que está conduzindo esse país. E com certeza absoluta, Écio. Quero parabenizar você, aos nobres colegas, a maneira transparente e séria que vocês fazem oposição. Nós tivemos no passado oposições que infelizmente fazia oposição só com o interesse do poder. Mas a oposição responsável, dando alternativa e buscando caminho para poder crescer e desenvolver, é que se faz um país cada vez melhor. Por isso quero parabenizar e com certeza você vai continuar trabalhando, levando, como você fez como governador, não vai ser diferente aqui no Senado. Estamos juntos, irmanados, com só propósito, para fazer um Brasil cada vez melhor. Parabéns, que Deus te abençoe, como tem abençoado a mim e a toda a minha família.
Agradeço, meu amigo, ilustre senador Ivo Cassol. Compartilhamos também angústias e desafios enquanto governadores. Excelência sempre me disse que os mineiros foram e têm sido muito importantes no desenvolvimento e no crescimento do estado de Rondônia, o que muito nos orgulha. E tenho certeza, como disse Vossa Excelência, que independente de estarmos circunstancialmente em campos políticos opostos, nós saberemos sempre ter a grandeza de nas questões realmente fundamentais, que digam respeito à nossa gente, ao mineiro de Rondônia, ao paraibano, ao gaúcho, a todos os brasileiros, aos matogrossenses, nós vamos efetivamente saber estar juntos. Portanto, essa é a casa do diálogo. E eu repito aquilo que o meu avô Tancredo, tio senador Dornelles, nos ensinava. Ele brincava dizendo que para se ocupar um cargo no Executivo era necessário que houvesse na Constituição um artigo que obrigasse pelo menos uma passagem pelo Legislativo. É por isso, porque é aqui que nós nos despimos das nossas circunstâncias, é aqui que nós nos abrimos, é aqui que nós nos mostramos com clareza como somos, e acho que dessa forma, com cada vez mais disposição ao diálogo, que nós vamos ajudar o Brasil, como propõe Vossa Excelência, a continuar avançando. Agradeço a essa parte e com muito orgulho vamos encerrar essa parte, esse momento dos partes e esse pronunciamento ouvindo o meu querido amigo ilustre senador Jaime Campos do Mato Grosso.
Obrigado, senador Aécio. A minha intervenção será rápida, mas eu não poderia deixar de manifestar também aqui e externar também a minha alegria e meu contentamento de ver Vossa Excelência nesta tribuna expor e externar naturalmente os seus pontos de vista em relação ao momento e ao futuro do Brasil. Acho que hoje delimitamos bem a área aqui, ou seja, o terreno está bem delimitado do que nós queremos para o Brasil. Lamentavelmente, eu posso confessar aqui que estava xoxo aqui o Senado Federal, até porque bons companheiros, seu caso, o próprio senador Arthur Virgílio, não retornou a essa casa. E outros nomes. Todavia, Vossa Excelência, em bom momento, vem aqui desta tribuna, não só faz suas críticas construtivas, mas, sobretudo, aponta um caminho para um Brasil melhor. Particularmente, eu acho que Vossa Excelência foi, de início, meio e fim, feliz. Não veio aqui fazer crítica a ninguém, muito pelo contrário, veio ajudar, naturalmente, naquilo seu sentimento que você tem ouvido da opinião pública brasileira. Eu tenho a certeza de que, quando Vossa Excelência fez aqui, ou seja, restabeleceu a verdade, na medida em que ninguém pode desconhecer que se a política econômica hoje vem dando certo, é graças ao governo do PSDB e do PFL, antigo PFL, hoje democrata. Desde Fernando Henrique Cardoso, com Marco Maciel, com o seu vice-presidente. E também aqui não podemos prestar nossas homenagens a este grande brasileiro, que eu tenho maior admiração, que é Itamar Franco, que foi o mentor, que foi o autor da estabilidade econômica do Brasil. Particularmente, senador, governador Aécio, eu fui governador na época que Itamar Franco era presidente da República. Quase nada podia planejar no início, como a Vossa Excelência lembra bem, e depois com a estabilidade econômica, com o plano real, permitiu que, particularmente, o próprio Estado de Mato Grosso viesse a crescer sua economia, projetar o futuro. Isso foi graças a uma política econômica que não só econômica, mas, sobretudo, criou-se instrumentos e mecanismos, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ninguém pode desconhecer, que foi um grande instrumento para nós buscarmos efetivamente um bom trabalho em relação à administração pública deste país. Portanto, eu quero aqui, nessa oportunidade, dizer que o futuro eu antevejo e reservo, com certeza, a Vossa Excelência subindo a rampa do Palácio do Planalto. Aqui vi várias pessoas, membros do partido da base aliada, de público aqui, confessar que gostaria de ver Vossa Excelência na presidência. Fruto do quê? Que Vossa Excelência é um político notável, de uma retidão de caráter invejável, de uma competência que está lá, prova inequívoca, como gestor por dois mandatos, como ex-governador de Minas Gerais, fez uma verdadeira revolução naquele Estado, destacando hoje que um dos estados que mais cresceu a sua economia, que estabilizou a área que certamente era dificultosa em relação ao funcionalismo público daquele estado. Enfim, venho aqui lhe aplaudir, dizer que o senador Jaime Campos estará ao seu lado num projeto independente de qualquer coisa. E, acima de tudo, o debate ele é saudável do regime democrático, senador Aécio. Não podemos se acovardar em hipótese alguma. Nos curvamos diante, muitas vezes, da maioria. E eu, particularmente, entendo de qualquer unanimidade, ela é burra na democracia. Tem que ter alguém para fazer uma oposição construtiva, até para apontar os erros. Caso contrário, muitas vezes até aquele que está ocupando o cargo, seja de governador, seja de presidente da República, ele não tem conhecimento do que está acontecendo. Por isso, o discurso do senhor aqui, como bem disse o senador Cacildo, hoje o Brasil parou. Já me ligaram mais de 600 telefonemas no gabinete, estão ligando o dia inteiro lá, perguntando, você não vai apartear o senador Aécio, deve ter a paciência, daqui a pouco estou indo para o plenário, que tem mais 50 na minha frente já escrito. Recebi lá uma centena de telefonemas, dos telefonemas fixos, no celular, ô Jaime, você não vai lá, senador, não vai apartear. Falei, vou, eu já sou eleitor de carteirinha do Aécio Neves, não preciso ficar manifestando, deixa outras pessoas que talvez não sejam seu eleitor. Maneiras, querido senador Aécio, Vossa Excelência está de parabéns. Este debate que hoje se inicia aqui é um debate saudável, é um debate que certamente será muito oportuno para que o Senado Federal, de fato, possamos ter aqui os senadores defendendo os interesses da nação, mas, sobretudo, da sociedade brasileira. Parabéns, um abraço e que Deus abençoe Vossa Excelência.
Agradeço imensamente, mais uma vez, a sua manifestação generosa, senador Jaime Campos, com sua experiência de governador, senador da República, que compreende que para a democracia e para as próprias administrações é essencial o exercício da oposição. E, portanto, ao agradecê-lo, pelo menos, inclusive pela paciência de até agora aguardar para trazer a sua palavra, eu quero encerrar esse meu pronunciamento, agradecendo imensamente a todas as senhoras e os senhores senadores que aqui estiveram durante toda a tarde e noite de hoje, aos parlamentares deputados federais e estaduais que vieram de vários estados brasileiros, em especial de Minas Gerais, aos prefeitos inúmeros aqui hoje presentes para ajudar a dar voz à fundamental causa municipalista brasileira. Eu só posso, ao final de um dia como esse, agradecer a generosidade também dos que nos assistem e dizer que estaremos aqui cumprindo o nosso papel, papel que nos foi delegado pela sociedade brasileira, de fazer oposição vigorosa, de cobrar iniciativas do governo, de apontar omissões, mas, sobretudo, de ajudar esse país a ser ainda melhor. Eu encerro essas minhas palavras deixando no ar um apelo para que aquilo que aqui hoje iniciamos, o debate sobre alguns dos mais importantes temas e desafios que temos pelo Brasil, possa ser aprofundado. E, portanto, o apelo é para que esta casa, conduzida pela maioria, pelo ilustre presidente José Sarney, a quem agradeço de pronto a deferência com que conduziu aqui hoje o meu pronunciamento. É muito importante que, sobretudo, a maioria abra espaço para que esse debate ocorra e para que propostas como as que eu apresentei e certamente muitas outras que estão tramitando na Casa possam efetivamente virem a ser votadas, fazendo com que esse Brasil seja mais igual, com menos carga tributária, com maior geração ainda de empregos, mas, sobretudo, sinalizando que somos todos brasileiros, independente do lado político no qual atuamos. Portanto, hoje é um dia, não do discurso do senador Aécio, mais um entre os 81 senadores, mas um dia que talvez o Senado tenha compreendido que é hora de resgatar o seu papel de grande debatedor das questões nacionais. E, por fim, antecipo que na próxima semana teremos oportunidade, senhores senadores, de iniciar um novo importante debate que diz respeito efetivamente ao papel do Poder Legislativo na vida democrática do país. Estaremos discutindo, a partir da Comissão de Justiça, uma nova regulamentação para a edição das medidas provisórias. algo que foi iniciado ainda no tempo em que eu presidi a Câmara dos Deputados, onde avanços ocorreram, mas avanços que ficaram pela metade. Portanto, já os convido e convoco a todos para trazerem a sua contribuição, para que, sendo um pouco mais rigoroso na análise das medidas provisórias, possamos permitir que essa casa tenha espaço para ela própria, através da iniciativa dos senhores senadores debaterem temas que não sejam apenas os de interesse do Poder Executivo. A todos os senhores, do fundo do meu coração, muito obrigado pela atenção e pela paciência.